Então, nesse momento irei para o terceiro texto do conteúdo de Psicologia e Necessidades Especiais para a P1, tá? A prova de AP1. Então, o terceiro texto foi uma publicação, acho que uma revista do Centro de Educação, tarará. Vamos lá. A evolução do pré, tá? Entre parênteses, conceito de deficiência. Aí quem falou sobre isso foi Vanessa Calduro. As autoras, né? É Vanessa Calduro, Peranzoni e Soraya Napoleão Freitas. Então, sob essa ótica, a proposta deste artigo, o objetivo é apresentar como transcorreu a evolução histórica da conceituação de deficiência, discutida desde os pioneiros até os dias atuais. Então, a literatura aponta que na Roma antiga, muitas crianças com deficiência ou que nasciam com alguma malformação eram abandonadas em pequenos cestos nas margens do rio Tibre. Tibre com B, tá? Tibre com B, B de bola. Aí, por outro lado, Roma também teve no seio de seu comando muitos imperadores que apresentavam algum tipo de deficiência, como Caio Júlio César, Ápio Cláudio. É Cláudio I e Nero. Só que as suas deficiências eram escondidas, entre aspas, e ignoradas pelo povo, devido ao poder que estes possuíam em suas mãos para governar. Olha só. De acordo com Bess, tá? Na antiga Grécia, a deficiência era totalmente ignorada, não possuía nenhum espaço, considerando que a beleza e o culto ao corpo e à perfeição física eram tidos como condição sine qua non. Sem qual não, estimaria, tipo, única, condição única, para participação em sociedade. E uma pessoa com deficiência, considerada então feia, mal formada, era por consequência praticamente uma ofensa ao povo. Assim, quando nascia uma criança que apresentava alguma deficiência, esta devia passar por um conselho, entre aspas, que definiria se deveria viver ou morrer. A criança destinada à morte era conduzida ao apotetai, o que significa depósito. Aí, ó. Mas como em Roma, na Grécia, houve muitas personalidades que apresentavam alguma deficiência, entre eles Homero, que era cego, Alexandre o Grande, que sofria de epilepsia, e Demóstenes, que sofria de gagueira. Nossa! Tá vendo? Vamos lá. Aí, Bess, sim, Bess, SD, enfim, coloca ainda que no tempo de Aristóteles, isso aí tá entre aspas, no tempo de Aristóteles havia em Atenas 20 mil pessoas portadoras de deficiências, que correspondiam a aproximadamente 20% de toda a população, recebendo pensão do Estado. Fecha aspas. Página 8, aí. Esse índice era considerado alto, por isso talvez os romanos e gregos tentavam de todas as formas impedir que crianças consideradas deficientes permanecessem vivas. Ao mesmo tempo, podemos dizer que estes povos serviam de fábrica está entre aspas, de deficiência, considerando que com suas guerras constantes, muitos soldados voltavam mutilados, tornando-se assim portadores de deficiência. Na idade antiga, acreditava-se que o comportamento diferente, entre aspas, da PNEE era consequência de forças sobrenaturais, sugerindo a crença em uma origem demoníaca das doenças, isso aí na Idade Antiga, tá? E, mais especificamente, da deficiência mental. Com o advento da Idade Média, intensificou-se a crença no sobrenatural. Aí, ó, o homem passou a ser submetido a poderes invisíveis, tanto para o bem quanto para o mal. Então, a sociedade agia distintamente com as PNEE, portadores, sei lá. Não, não está portadores, não. Enfim, conforme o tipo de excepcionalidade apresentada. Aí, ó, os psicóticos e epiléticos eram considerados possuídos pelo demônio. Alguns estados de transe eram aceitos como possessão divina e os cegos eram reverenciados como videntes, profetas e adivinhos. Tá? Em torno do século XVIII, começam a aparecer explicações naturalistas para o comportamento dos deficientes. Segundo o Pessoal, de 1984, página 72, abre aspas, o desenvolvimento da ciência permite questionar os dogmas religiosos e começam a surgir estudos mais sistemáticos na área médica visando explicar tais comportamentos. Fecha aspas. Os estudos na área da medicina permitiram verificar que muitas deficiências eram resultantes de lesões e disfunções no organismo. Isso não significou, Isso não significou ainda uma redução da discriminação social de que eram vítimas, mas sim um marco no que se refere ao atendimento às suas necessidades básicas de saúde apenas. Assim, podemos dizer que há uma continuidade da segregação aos deficientes, com o objetivo de oferecer tratamento médico e aliviar a sobrecarga da família e da sociedade. As PNAE eram mandadas para asilos e hospitais na companhia de prostitutas, loucos e delinquentes. PNAE significa pessoas portadoras de necessidades especiais, tá? PNAE, pessoas portadoras de necessidades especiais. Então, tá, deram mandados para asilos e hospitais, as pessoas portadoras de necessidades especiais, que é PNEE, eram mandadas para asilos e hospitais na companhia de prostitutas, loucos e delinquentes. Com a Revolução Industrial, o panorama da concepção de deficiência muda um pouco seu foco. Considerando que esse período retrata um processo de transformações econômicas e sociais, caracterizadas pela aceleração do processo produtivo e pela consolidação da produção capitalista, abrindo caminho para o processo de produção em série, que exige a escolarização em massa de seus trabalhadores. Surge então uma nova parcela da população que passou a ser considerada menos eficiente, ou seja, deficiente, aqueles que não conseguiam aprender conforme as normas escolares instituídas. Aí observa-se que até o início do século XIX, a deficiência estava associada à incapacidade, à ideia de inutilidade e dependência, e não havia nenhuma preocupação com a mudança desse quadro. Somente no final do século XIX e no início do século XX é que se criaram instituições para os deficientes mentais moderados e profundos, com a finalidade de servir de asilo para que eles incomodassem o menos possível. Incomodassem está entre aspas. Aí, se observarmos a evolução histórica da deficiência no que se refere ao atendimento educacional, a área denominada de educação especial expandiu-se no Brasil com a criação de entidades filantrópicas, assistenciais e especializadas destinadas à população das classes menos favorecidas. Ao lado dessas instituições, surgiram clínicas e escolas privadas para o atendimento das pessoas portadoras de necessidades especiais, que é PNE, das classes mais altas. Em relação ao atendimento, notamos um número elevado de profissionais ligados ao modelo médico da deficiência, no qual esta é vista como um problema do indivíduo e, por isso, o próprio deficiente terá que mudar para se adaptar à sociedade ou terá que ser mudado por profissionais através da reabilitação ou cura. Esse modelo médico da deficiência é um dos grandes responsáveis pela resistência da sociedade em aceitar mudar as suas estruturas e atitudes para a inclusão das pessoas portadoras de necessidades especiais, PNE, pois durante anos tratou essas pessoas com fins médicos e clínicos e não pedagógicos. Na verdade, o que se almeja é o fim pedagógico, o da inclusão, em que profissionais trabalhem com as capacidades e habilidades das pessoas portadoras de necessidades especiais, que é PNEE. A sociedade deve ser aberta a todos e não deve segregar e apresentar barreiras a ninguém. Beleza? É isso aí.